no hospital ortopédico foram de grande carga emocional e física. Ela teve que lidar com sua nova realidade e reaprender coisas básicas, como ir ao banheiro, como se transferir da cadeira de rodas e se movimentar de um jeito completamente diferente. E sua principal motivação foi saber que não teria de largar seu grande sonho.
The first thing I asked was, can I still be a doctor?
Uma das primeiras coisas que eu queria saber era se ainda poderia ser médica. E minha universidade foi excelente. Eles vieram me ver e disseram, é claro, faremos tudo o que pudermos para apoiá-la. E essa garantia me ajudou. Na verdade, eu não sei o que eu teria feito sem saber se eu voltaria para a faculdade de medicina no ano seguinte.
Grace continuou os estudos e passou a ser médica residente em um hospital em Londres, a única médica cadeirante do hospital.
Por um período, no começo, eu me sentia como se o meu crachá, meu estetoscópio e meu jaleco fossem como uma armadura, porque eu entrava e era levada a sério, e as pessoas queriam minha ajuda de fato, o que na maior parte dos aspectos da minha vida não era o caso, porque as pessoas estão constantemente perguntando se eu preciso de ajuda. Eu tô feliz onde eu estou. Minha cadeira de rodas me faz me sentir forte, eu posso me locomover rapidamente dentro dos hospitais e nenhum paciente questionou a minha competência por ser cadeirante. O irônico é que eu conheço pessoas que andam, mas têm sérios problemas nas costas e dores e têm uma espécie de deficiência invisível. Eu acho que o que eu tento comunicar às pessoas é que poder andar não é a coisa mais importante do mundo. Não é a chave para a felicidade.
This is the path that I'm on, and this is my reality.
Esse é o caminho em que eu estou e essa é a minha realidade. Eu acho que se eu não estivesse ali naquele exato lugar, naquele shopping e naquele momento, o homem poderia ter morrido se estatelado no chão. Então, de certa forma, é como se eu estivesse lá para pegar sua queda. Eu acho que isso me conforta. Eu gosto de pensar assim.
Grace Spence Green escreveu um livro com lançamento marcado para junho de 2025 no Reino Unido. Chama-se To Exist As I Am, A Doctor's Notes on Recovery and Radical Acceptance. Em tradução literal, Para Existir do Jeito que Sou, As Anotações de uma Médica sobre Recuperação e Aceitação Radical, onde ela narra a jornada dela de estudante idealista de medicina a paciente com lesão na coluna e depois a ativista de direitos de pessoas com deficiência. Eu sou Thomas Papon e você ouviu um episódio do podcast
História
da BBC News Brasil.
A gente acompanhou Que História, podcast criado pela BBC News Brasil, serviço em português da BBC, com histórias diversas de diferentes épocas e lugares, tendo em comum apenas o fato de serem surpreendentes e extraordinárias. Série completa já está disponível no site bbcbrasil.com/podcasts.
CBN Madrugada. Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final. De segunda a sexta, na CBN. CBN Madrugada.
E agora, Ana Letícia Lobac, ela comenta com a Cássia Godoy e o Carlos Alberto Sardenberg sobre a durabilidade dos celulares.
E o tema que você nos apresenta é bem interessante, que é o seguinte: como saber se o celular vai envelhecer bem? O que pode ser também quanto tempo dura um celular, quanto tempo precisa trocar, enfim. Como saber se ele está envelhecendo bem?
É uma coisa importante para a gente prestar atenção, porque as pesquisas mostram que o brasileiro leva, em média, aí 2 anos e meio para trocar de celular. E para o aparelho, a gente geralmente investe bastante dinheiro no celular, né? Os celulares estão cada vez mais caros e é interessante que a gente consiga ficar com esse aparelho pelo máximo de tempo possível. E para escolher um celular que vai envelhecer bem, a gente precisa prestar atenção a algumas coisas. E a primeira delas é o suporte de atualizações de sistema e de segurança. O que que acontece? Quando o celular para de receber atualizações de sistema, ele deixa de receber, por exemplo, novas versões do Android e novos recursos, o que é ruim, porque você fica de fora aí das novidades. Mas quando ele para de receber atualizações de segurança, tudo que está ali dentro do seu celular fica desprotegido e mais vulnerável. Então, a dica que eu deixo é procurar por modelos que tenham pelo menos 4 anos de atualizações de sistema e de segurança garantidos. Essa informação, ela geralmente aparece na página do produto no site da fabricante, e a gente aqui no Brasil tem como destaque a Samsung e a Apple, que geralmente oferecem aí pelo menos uns 6 anos de atualização para o usuário, para o consumidor ficar tranquilo. Mas também não adianta você escolher um celular que vai receber atualizações por muito tempo se o corpo dele, né, que a gente chama o hardware, não tiver fôlego para aguentar esse tempo todo. Então tem que prestar atenção também, segundo ponto, no processador e na memória RAM. Se você compra aquele celular mais baratinho, com um processador muito básico, ele até vai funcionar bem nos primeiros meses, mas depois vai começar a engasgar, travar, porque, né, a gente vai acumulando arquivos, aplicativos vão ficando mais pesados. Então você não precisa comprar o celular mais caro do mundo, mas é interessante olhar para celulares com processadores intermediários e com memória RAM de pelo menos 8 GB. A gente fala que em 2026 é o mínimo necessário para o celular aguentar bem. Um outro ponto é o espaço de armazenamento. Esquece aqueles celulares de 128 GB se você quiser passar uns bons anos com o mesmo telefone. Hoje em dia, a gente pode dizer que o porto seguro, pensando nesse longo prazo, são pelo menos 256 GB. Mais um ponto também para prestar atenção é a resistência física do celular. Quando você estiver procurando por um celular, vale pesquisar se na ficha técnica dele tem as letras IP67, IP68 ou IP69. Isso é uma certificação de que o celular aguenta poeira e também quedas acidentais na água, que é uma coisa que todo mundo está sujeito, né? E por último ponto, um ponto muito sensível também, a bateria. Importante procurar celulares com capacidade mínima de 5.000 mAh. Algumas fabricantes hoje em dia, elas estão, inclusive, sinalizando algumas promessas de saúde da bateria. Elas informam lá no site do produto quanto da capacidade original aquela bateria deve reter após um determinado número de ciclos de carga. Então, vale prestar atenção a isso também. Todas essas informações que eu falei, elas estão detalhadas numa matéria do TecTudo. É só acessar o site. E lá no TecTudo também, a gente tem uma ferramenta de comparador de celulares que ajuda você, na hora que você está ali pesquisando para comprar um novo aparelho, a verificar todas essas especificações que eu mencionei.
Eu fiquei aqui curiosa em relação a esse dado que você nos trouxe no começo da nossa conversa, Ana Letícia, que o brasileiro troca de celular, em média, a cada 2 anos
também
e meio.
Também me chamou a atenção.
É muito pouco tempo para ficar com um aparelho de celular, né, gente?
Eu acho, ainda mais considerando que existem aparelhos hoje que têm potencial para durar 3, 4 anos. Eu tenho um celular, por exemplo, que é o iPhone 15, ele é de 2023, e eu não penso em trocar tão cedo. E aí entra a questão também, né, da pessoa avaliar se é de fato uma necessidade de troca, porque o aparelho está obsoleto, ou se foi um desejo criado pela publicidade, né, e pelas fabricantes que sempre estão trazendo novos recursos que parecem essenciais, mas na prática não são, né? Eu digo que o celular tem tanta coisa, tanta ferramenta, eu acho que a gente no dia a dia não utiliza, sei lá, nem 20% do potencial que o celular oferece.
Sem dúvida. E aí você deu ótimas orientações, né? Quando a pessoa for trocar, compra aquele que tem uma memória melhorzinha, que tem espaço de armazenamento e não precisa ser o último tipo. A última vez que eu troquei, não troquei pelo mais recente da categoria que eu uso, troquei por um que está ali, digamos, numa situação intermediária e espero que ele dure pelo menos uns 4 ou 5 anos.
Pois é, e comprar o último lançamento, na maioria das vezes, nem faz tanto sentido, porque como os celulares têm ficado cada vez mais avançados, mais modernos, não existe um salto muito grande em termos de especificações de uma geração para outra. Uhum. Às vezes a fabricante melhora uma coisa aqui, melhora uma coisa acolá, então um celular de 2024 ou de 2025 ainda tem especificações que te atendem muito bem.
Ana Letícia Lobac, muitíssimo obrigado, Aninha, até mais.
Até.
Até.
CBN Madrugada. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússi Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
O Clauson Dutra conversou com o oncologista Denis Jardim, professor de pós-graduação no Hospital Sírio-Libanês. O médico trouxe detalhes sobre uma nova aprovação da Anvisa para o tratamento do câncer de próstata avançado no Brasil e explicou a eficácia desse tratamento para quem convive com metástases.
Seguimos com o CBN Madrugada, agora para falar sobre o câncer de próstata, que continua sendo o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens brasileiros. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o país deve registrar cerca de 78 mil novos casos por ano no triênio 2026-2028. Agora, uma nova aprovação da Anvisa traz mais uma opção de tratamento para pacientes com a doença em estágio avançado. E para entender o que muda na prática e quem pode ser beneficiado, conversamos agora com o médico oncologista e professor de pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Denis Jardim. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no CBN Madrugada. Bom dia.
Bom dia. Sempre um prazer, Cláudio, participar. Então, um abraço para todos que estão nos ouvindo.
Obrigado. Para começar, doutor, o que exatamente a Anvisa aprovou e por que essa decisão é considerada tão importante?
Ótimo, Cláudio. Então, agora, no finalzinho do mês passado, uhum, mais precisamente nessa segunda-feira, agora 29 de junho, a Anvisa aprovou uma nova medicação via oral para o tratamento do câncer de próstata avançado, que a gente chama de virgem de tratamento hormonal. Ou seja, o paciente que se apresenta com a doença já fora da próstata, em metástases, e que não iniciou nenhuma forma de medicação. Essa medicação aprovada, ela se chama darolutamida, e é um comprimido via oral que bloqueia a ação da testosterona nas células do câncer de próstata. E por que essa aprovação ela é importante? Primeiro, assim, a darolutamida já é uma droga disponível no Brasil e aprovada em outras indicações do câncer de próstata. Ela é sabidamente uma droga bastante ativa em combater o câncer de próstata e também uma droga muito bem tolerada, no geral, pelos pacientes. Só que, até essa aprovação, a gente tinha ainda algumas restrições de bula, incluindo o uso dessa medicação somente com o bloqueio hormonal. Anteriormente, a gente já fazia uso dessa mesma droga num cenário em conjunto com a quimioterapia. Então, essa aprovação, ela traz uma maior flexibilidade de opções para nós médicos que tratamos o câncer de próstata e ter uma droga ativa cujo perfil de tolerabilidade, ou seja, os efeitos adversos dos pacientes são muito favoráveis, com muito pouco impacto em qualidade de vida, preservando ali basicamente todas as funções, sejam elas ali de trabalho, sejam funções de lazer, dos pacientes em tratamento.
Esse dado é bacana, inclusive consta numa pesquisa que o tratamento reduziu em 46% o risco de progressão da doença ou morte. Queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que esse número significa na prática para os pacientes.
Exato, então, toda droga que é aprovada pela Anvisa, ela precisa de um estudo clínico, chamado normalmente um estudo de fase 3, que demonstre que a droga é efetiva. E o estudo que foi realizado para essa droga, a darolutamida, é um estudo chamado ARANOTE. É um estudo feito em vários locais do mundo, que já foi apresentado, publicado, que incluiu quase 700 pacientes, mais precisamente 669 pacientes com câncer de próstata avançado, e metade desses pacientes receberam darolutamida e metade receberam placebo juntamente com bloqueio hormonal central. Então, um tratamento de associação da darolutamida com bloqueio hormonal que foi avaliado. E nesse estudo, o objetivo principal era demonstrar uma melhora no chamado tempo até progressão de doença ou morte, ou seja, a doença aumentar em vigência de tratamento e ou o paciente infelizmente ter o falecimento em decorrência da doença ou alguma outra causa. E, de fato, o estudo mostrou essa redução de 46% no risco. Ou seja, em vários momentos do tratamento, quem usou o tratamento com darolutamida teve um risco 46% menor de alguma dessas coisas, né? Ou a doença piorar ou progredir ao longo do tempo. O que a gente considera, do ponto de vista de magnitude, ou seja, de quantidade de benefício, algo bastante representativo na oncologia. Então, esse número 46% é um número muito importante. Além disso, o estudo mostrou também, em linha com uma redução, inclusive, no risco de morte, mostrando e comprovando que a droga é ativa. E quando esses dados foram apresentados para agências regulatórias, seja ali no mercado americano de saúde e agora no Brasil, eles foram suficientes para que essa droga fosse aprovada nesse cenário, nessa indicação.
Perfeito. Aquela básica pergunta para deixar claro para os nossos ouvintes. Quem poderá receber esse tratamento? Estamos falando de todos os pacientes com câncer de próstata ou apenas de um grupo específico, doutor?
Bom, para deixar a audiência bem familiar com o cenário, a gente sempre precisa lembrar que câncer de próstata é uma doença bastante heterogênea. Você tem diversos cenários de apresentações. Por exemplo, a maioria dos pacientes, felizmente, se apresentam com uma doença localizada, que está só na próstata. Para esses casos, ainda os nossos pilares de tratamento são ou o que a gente chama de vigilância ativa, acompanhar a doença para tumores muito lentos e de comportamento quase que pouco, muito pouco agressivo, ou então cirurgia retirada da próstata e a radioterapia continuam sendo as opções principais. Então, boa parte dos pacientes vão continuar sendo tratado com uma dessas formas de tratamento. Mas aqui a gente está falando do grupo de pacientes que têm lesões fora da próstata, ou seja, metástase. E como você apresentou, Klaus, hoje a gente tem essa incidência de casos novos em torno de 70, 80 mil casos novos estimados por ano, mas uma parte desses, em torno de 10 a 15%, se apresenta com essas metástases. E alguns pacientes que trataram vão evoluir com essas metástases. Então, como o câncer de próstata é uma doença frequente, acaba sendo um número substancial de pacientes. Então, esses pacientes especificamente são os que, esse grupo de pacientes é o grupo que foi contemplado com essa nova aprovação. Aqueles que têm metástases e que ainda não iniciaram nenhuma forma de tratamento.
Perfeito. Tem mais aqui para a gente entender sobre esse quadro, né? Por exemplo, doutor, esse medicamento ele já existe, né? O que muda é a aprovação da Anvisa. Um aspecto que chama atenção é a qualidade de vida também. O estudo mostra benefícios além do controle da doença?
Exato. Não, esse é um ponto muito importante para a gente discutir hoje com os pacientes, porque mesmo nessa situação, o paciente que se apresenta com metástase, a gente tem obtido resultados muito bons de eficácia. Então, são pacientes que estão vivendo anos e anos, inclusive alguns chegando a décadas de controle de doença com esses novos tratamentos, mesmo com metástase. Então, tendo tratamentos muito efetivos, a gente cada vez mais tem que se preocupar em tratar a doença e permitir com que esse paciente siga quase que inalterado o curso da sua vida. Então, são homens que normalmente alguns, vários, ainda exercem atividade de trabalho, ainda seguem todas as tarefas domiciliares, têm atividades de lazer, de viagens, etc. Então, a gente procura um tratamento eficaz que tenha o menor impacto possível em qualidade de vida. E nesse mesmo estudo que eu comentei, foi avaliado qualidade de vida e incidência de efeitos adversos.
Uhum.
E o que chama muito a atenção é que a adição dessa nova medicação, a darolutamida, ela trouxe menos impacto em cansaço e efeitos adversos do que o próprio placebo. Ou seja, não adicionou um aumento de efeitos adversos e manteve a mesma qualidade de vida do que se o paciente não tivesse fazendo o tratamento, ou seja, ele estivesse tomando placebo. Isso é algo assim, pouco comum da gente ver na oncologia. Toda vez que a gente adiciona um tratamento ativo, faz algo a mais, geralmente vem acompanhado sim de algum impacto, de algum efeito adverso, de alguma pior qualidade de vida, mas nesse caso isso não aconteceu, o que é muito importante, porque a gente pode manter a doença controlada por muito tempo e, de fato, permitir com que o paciente siga trabalhando, siga viajando com a sua família, fazendo, enfim, tudo que ele desejava fazer antes do início do diagnóstico do câncer de próstata.
Hoje, quando o câncer de próstata é descoberto já com metástase, ainda é possível oferecer tratamento eficaz e aumentar a sobrevida? E, inclusive, né, essa palavra, né, metástase, ela costuma assustar bastante, né? Queria que o senhor explicasse também para os ouvintes o que seria essa palavra e também sobre essa possibilidade de oferecer tratamento eficaz e aumentar a sobrevida mesmo com o câncer de próstata quando ele é descoberto com metástase.
É, com certeza. Isso, enfim, tem um impacto, um primeiro impacto muito importante. A gente percebe isso no dia a dia do consultório, o diagnóstico com a palavra metástase, ele, de fato, no primeiro momento, ele é muito impactante.
Uhum.
E para todo mundo entender, o que a gente se refere de metástase são focos da doença fora do órgão onde ela começou. Então, por exemplo, o câncer de próstata se inicia na glândula prostática. Em alguns casos, essa doença pode sair da glândula, seja pelos vasos linfáticos, seja pelos vasos sanguíneos, e alcançar outros órgãos. No caso do câncer de próstata, os locais mais comuns costumam ser os linfonodos, que na linguagem mais popular são as línguas, que a gente tem em vários locais do corpo, e os ossos. Em alguns casos, a gente tem focos de doença no pulmão e no fígado. Mas mesmo quando a gente fala de metástase, essa é uma doença muito variável de paciente para paciente. Tem pacientes que têm poucas metástases, um número maior de metástases, doenças no fígado que podem ser mais delicadas. Então, é muito pouco produtivo hoje a gente englobar todos os pacientes da mesma forma sob o rótulo de metástase. Já existe uma variação importante caso a caso na evolução, doenças mais responsivas, doenças mais agressivas. Mas o que é importante dizer é que em todos esses cenários, a despeito do número de lesões, do local da lesão que elas têm, hoje a gente tem tratamentos bastante efetivos em controlar a doença de uma maneira, às vezes até profunda e por muito tempo. Eu mencionei aqui que a gente mede em anos, inclusive, a sobrevida dos pacientes. E as formas de tratamento, elas são bastante variáveis conforme essa apresentação. Então, a gente usa o bloqueio da produção de testosterona, a gente usa novos antiandrógenos, como é o caso da daralutamida, que foi aprovada. Alguns casos, quimioterapia, geralmente em doenças mais agressivas, em conjunto com esses tratamentos. E cada vez mais a gente tem ali recebido com entusiasmo novos estudos que mostram novas drogas que podem se associar a essas terapias já existentes, sejam elas drogas de alvo moleculares, radioligantes, com uma capacidade de, a depender do perfil da doença, aumentar ainda mais o controle da doença. Então, de fato, é um cenário que a mensagem principal é não se ater simplesmente ao rótulo de metástase, ele é variável de caso a caso, e que a gente tem sim formas muito eficazes de controlar a doença, inclusive com essa ideia de controle de doença e preservação de qualidade de vida.
Dr. Denis Jardim, médico-oncologista, ainda existe muito preconceito em torno dos exames para câncer de próstata. O que o senhor tem percebido? E apesar desses avanços, o diagnóstico precoce continua sendo fundamental, né?
Sim, então, o nosso desejo sempre é que câncer de próstata seja cada vez mais diagnosticado no cenário curativo, ou seja, com a doença localizada. Quando é possível, com a radioterapia, com a cirurgia, identificar aqueles tumores de mais alto risco e oferecer um tratamento que vai eliminar por completo a doença de uma vez. Mas isso depende muito de uma procura rápida do paciente na presença de sintomas, dos rastreamentos de câncer de próstata realizados de maneira efetiva. Então, não é qualquer rastreamento, a gente tem que identificar a população de mais alto risco, oferecer os exames corretos na hora correta para tentar diagnosticar de forma precoce. E o que a gente tem visto aos poucos é de fato uma melhora ali da população masculina e pelo menos estar mais ciente e incentivar quem tem o diagnóstico, que os irmãos façam os exames, procurem se tem também, os colegas de trabalho na mesma faixa etária. Isso tem realmente aumentado aos poucos o número de homens que procuram clínico, que procuram urologista, seja para um rastreamento oncológico ou para os exames gerais de saúde.
Vou fazer essa pergunta que é geral, e daqui a pouco eu volto para a última pergunta nessa reta final. Com que idade o homem deve começar a se preocupar com o câncer de próstata e fazer os exames? Essa recomendação muda para quem tem histórico familiar ou outros fatores de risco, doutor?
Sim. Então, hoje a recomendação formal ainda é a partir dos 50 anos para a população geral que tem boa saúde, iniciar os exames de rastreamento para o câncer de próstata, incluindo principalmente o PSA. Para aqueles pacientes que têm fatores de risco, e hoje os fatores de risco mais admitidos ali são história familiar, ou eventualmente em alguns casos a própria etnia negra, a gente recomenda que essa faixa etária seja um pouco mais precoce, ao redor dos 45 anos, ou eventualmente até antes, se o parente que teve câncer de próstata, ele, por exemplo, tinha uma idade muito, muito cedo. Alguém que é parente de primeiro grau, que teve um diagnóstico de câncer de próstata aos 50 anos, pode se iniciar até em torno de 10 anos antes do primeiro PSA. Então é importante, antes até de fazer o exame do screening, ter uma conversa com o seu médico de referência, conversar, entender a história familiar, o contexto de outros fatores de risco, e saber se é o momento ou não de fato fazer, iniciar essa coleta do rastreamento de próstata.
Bom, para a gente encerrar aqui, o medicamento para câncer de próstata, darolutamida, recebeu aval da Anvisa como uma nova opção de estratégia de tratamento contra a doença, que soma cerca de 78 mil novos casos por ano aqui no Brasil. E, de acordo com a farmacêutica Bayer, a aprovação considerou um estudo de fase 3 que apontou redução de 46% no risco de progressão da doença ou morte em pacientes que utilizaram a medicação combinada com uma terapia hormonal. Quais são os próximos passos depois dessa aprovação da Anvisa? Qual passo deve ser tomado? Ampliar o acesso dos pacientes a essa terapia, por exemplo? Esse medicamento pode estar disponível no SUS? O que, que você tem de informação para a gente?
Sim, existem ali, primeiro, alguns passos futuros. Creio que essa droga ela continua ali em estudos clínicos em outras indicações. Então, provavelmente, no futuro a gente espera novos cenários, novas situações que ela possa ser usada no câncer de próstata. Mas, especificamente para essa aprovação agora, a darolutamida já é uma droga disponível comercialmente, ela já é de cobertura obrigatória das fontes pagadoras no sistema suplementar de saúde. Especificamente essa indicação aprovada, ela precisaria ainda ser incluída no rol de procedimentos obrigatórios da ANS para ter, de fato, um fornecimento não questionável por nenhuma fonte na saúde suplementar. E a gente espera que, com o tempo, dados esses resultados de eficácia, inclusive se possa discutir nas esferas ali das sociedades de oncologia clínica, junto com o Ministério da Saúde, eventual possibilidade de acesso no sistema público. Então, aos poucos, essas discussões têm que se tornar maduras para que o acesso seja, de fato, ampliado para a grande maioria dos pacientes.
Nós conversamos com o Dr. Denis Jardim, médico oncologista e professor de pós-graduação do Hospital Sírio-Libanês, sobre a nova aprovação da Anvisa, que amplia as opções de tratamento para pacientes com câncer de próstata. Muito obrigado, doutor. Forte abraço para você e bom dia.
Muito obrigado, Cláudio. Um excelente dia para todos.
CBN Madrugada.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
No episódio desta semana do Futuramente, as apresentadoras Marta Gabriel, futurista e especialista em inovação, e a Caroline Tamassia, que é jornalista aqui da CBN, conversaram com Paulo Pires, que é diretor de tecnologia e inovação da Vale.
Olá, está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias estão impactando a nossa vida. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista aqui da Rádio CBN. Oi, Marta, tudo bem? Hoje num outro modelo.
Está online, mas estamos juntinho, né? Com muita energia para falar de energia.
Isso aí, esse é o tema de hoje, futuro da energia. A gente fala muito de energia elétrica, eólica, solar, mas nem sempre a gente conecta esse assunto com o nosso dia a dia, né, Marta? Com as coisas que a gente usa o tempo todo e que dependem de energia. É, parece um tema distante, mas tem uma peça dessa história que muitas vezes passa despercebida, que são os minerais que tornam tudo isso possível. Né? Afinal, o que vai ser necessário para sustentar essa nova demanda por energia que vem crescendo? Né? Qual que vai ser o papel da tecnologia, da mineração, da inteligência artificial nessa transformação? É sobre tudo isso que a gente fala hoje, né, Marta?
É isso mesmo, Carol. E é bem assim, eu fico bem empolgada que o nosso episódio hoje é sobre energia, porque talvez as pessoas esqueçam ou não esteja no radar delas o quanto que energia é importante, inclusive para o nosso corpo funcionar, né? A gente já falou aqui várias vezes que o nosso cérebro consome de 20% a 30% de energia, sem energia a gente não consegue fazer nada, e a mesma coisa acontece com a civilização. A energia, ela é a base invisível de toda a civilização humana. Se a gente olhar a história da humanidade, a gente pode perceber entendê-la como a história da nossa capacidade de acessar e controlar e utilizar cada vez mais energia. Sem energia a gente não consegue, na realidade, progredir. É cada salto que a gente teve civilizacional, travou a língua aqui, né? Ocorreu quando aprendemos a capturar uma nova fonte energética e transformar em progresso, conhecimento, bem-estar. Então a gente tem alguns momentos bem importantes na história da humanidade, onde a gente foi mudando a captura de energia, de forma que ela muda o combustível que a gente tem na civilização. Então, só para a gente fazer uma comparação aqui, qual foi a primeira energia que a humanidade utilizou? Os músculos, né? Então, os nossos músculos eram a nossa energia para sobrevivência. Depois, o fogo passa a ser assim, um divisor na questão energética, porque ele afeta não só o nosso cérebro, mas de forma geral o nosso organismo, então a gente tem uma expansão, que é a expansão cognitiva, e isso traz consequências, né, evolutivas grandes para a gente, desde lá de trás, de 40 mil anos para cá, que é quando surgem os sapiens, a gente começa a ter não mais a expansão cognitiva, mas as outras formas de tecnologia afetando o nosso desenvolvimento. Né? Aí na agricultura, a gente tem a energia solar, que é capturada e vai para as plantas. A gente até falou em algum momento aqui sobre como as plantas conseguem transformar luz e minerais em fonte orgânica de energia, né? Depois hidráulica e eólica, a gente começa a ter os moinhos de vento, a gente começa a ter os moinhos com água e com vento, né? As duas coisas. Depois carvão, petróleo, eletricidade, nuclear. Aí a gente começa a ter as renováveis, de uma época para cá, focando na sustentabilidade, entendendo que não é só a gente capturar energia, mas também a gente garantir que essa energia não vá destruir aquilo que a gente está construindo. Aí há, né? Então, a IA entra com energia para inteligência artificial, afetando várias das formas como a gente faz economia hoje, economia cognitiva, então precisa de uma energia diferente para a IA. E para futuro, e de agora para futuro, a gente chegou a falar em algum episódio aqui sobre fusão, que a fusão é tipo a energia do sol, e aí seria energia quase que limitada e uma possível era de abundância. Então, a gente vai vendo na evolução, cada nova fonte amplia enormemente a capacidade de transformar o mundo, e qual é essa relação que a gente tem da energia com a prosperidade, né? Quanto mais a gente permite, quanto mais, maior a relação entre consumo de energia, maior a gente, o desenvolvimento econômico que a gente obtém. Então, se a gente for olhar países que têm mais acesso à energia, eles acabam tendo mais produtividade, mais infraestrutura, educação, sistema de saúde. Por quê? Tudo depende da energia que a gente tem. Então, sem energia abundante e confiável, a gente não tem inteligência artificial, agora a gente está falando, né, mas hospitais, internet, indústria, transporte, agricultura, a gente não tem nada, refrigeração de alimentos, que é uma coisa tão, né, básica para a gente, tratamento de água, tudo isso, telecomunicações, tudo isso depende de energia. Tanto que uma brincadeira que eu gosto de fazer, né, de pensar quando a gente está em aula ou quando a gente está em palestra é, se a energia elétrica hoje no mundo acabasse, a gente não tem como manter as estruturas que a gente tem. E talvez uma grande parte da humanidade não conseguiria sobreviver, porque a nossa infraestrutura inteira é baseada na energia elétrica, né? Então, sem energia, a gente não consegue manter a sociedade moderna que a gente tem hoje. A outra coisa, a energia, ela é multiplicador da inteligência humana. O que acontece? Quando você tem um trator, né, um trator movido a energia, ele faz o trabalho de centenas de pessoas. Se você tem uma escavadeira, ela realiza em poucas horas aquilo que demoraria talvez dias para fazer com trabalho manual, ou às vezes até meses, né, dependendo da quantidade de escavação que ela faz. Um computador executa bilhões de processamentos que no cérebro humano a gente não conseguiria, né? E em um segundo ele consegue realizar o que a gente necessitaria várias horas de trabalho, às vezes vários dias. Então, em outras palavras, a energia ela transforma conhecimento em ação, né? Então, tecnologia sem energia é apenas potencial. A IA sem energia é só potencial, ela não consegue fazer nada, né? O nosso cérebro sem energia não consegue fazer nada também. E onde que entram as terras raras aqui, os metais críticos que a gente tem falado, né? Os minerais críticos, desculpa, que a gente tem falado. Então, se a energia é o motor da evolução humana, as terras raras e os minerais estratégicos são os componentes que estão viabilizando o motor energético da nossa revolução digital atual, especialmente na era da IA. Então, se a gente fizesse uma comparação com o corpo humano, a energia seria o sangue que circula no nosso sistema. A IA seria o cérebro. As redes digitais, o sistema nervoso. E as terras raras e os minerais críticos seriam os músculos e ossos que sustentam essa estrutura para que ela pudesse funcionar. Então, sem eles, né, sem os minerais, não tem infraestrutura física para capturar, armazenar, transportar e utilizar a energia, que foi o que a gente falou logo do começo. Então, qual o impacto disso? Que aí entra o Brasil, a gente tem um convidado especialíssimo aqui para falar hoje sobre isso, né? Não podia ter uma pessoa melhor para falar sobre isso. Isso afeta a geopolítica atual no mundo. Então, no século XX, petróleo significava poder geopolítico. No século XXI, os minerais críticos, mais energia, mais semicondutores, dão poder geopolítico. E o grande problema hoje, que é a preocupação global, é que a cadeia de fornecimento está altamente concentrada. E o país que detém, domina amplamente o processamento de terras raras hoje é a China, que nem eu falei lá atrás, né? Então, isso gera preocupações geopolíticas, Estados Unidos, União Europeia e outros países, Japão e outros países no mundo. E o Brasil, né? Como é que a gente fica nessa situação? O Brasil ocupa uma posição bem interessante, porque a gente tem reservas relevantes de terras raras, a gente tem grandes reservas de nióbio, a gente tem reservas de grafite, potencial para minerais críticos e uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. Isso, para a situação que a gente tem agora, lembra que eu falei que sustentabilidade é muito importante, porque um dos grandes desafios das nossas próximas transições do mundo é a gente conseguir crescer, progredir, sem estragar o nosso meio de viver, né? Senão a gente progride de um lado e a gente retrocede do outro. Então, isso para o Brasil cria uma oportunidade histórica. Então, no passado, muitos países exportavam apenas matéria-prima. No futuro, a grande questão vai ser se a gente, para o Brasil, pensando especificamente, se a gente vai apenas continuar apenas exportando minerais ou se a gente vai desenvolver uma indústria de alto valor agregado baseada nesses recursos. Então, essa decisão pode influenciar a posição do país na economia global das próximas décadas. E para falar sobre isso, se a gente vai exportar os minerais, ou se a gente vai transformar, vai ter capacidade para, né, atuar mais como agente nesse processo, a gente tem um convidado muito especial agora.
Pois é, a gente recebe agora aqui no Futuramente o Paulo Pires, que é diretor de tecnologia e inovação da Vale. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo aqui ao Futuramente, é um prazer ter você aqui.
Muito obrigado, Carol, Marta. Prazer estar com vocês aqui e falar de um tema tão empolgante aí, que é energia, que é tecnologia, como que isso pode transformar a nossa vida e o nosso futuro.
Eu já começo com uma provocaçãozinha, que é assim, quando a gente estava na escola, a gente ouvia falar que para o futuro ser sustentável, a gente tinha que explorar menos os recursos naturais. Era quase um mantra, né, que a gente ouvia. Mas com esse avanço da tecnologia, na corrida pela energia limpa mesmo, é usado cada vez mais a mineração, né? Por exemplo, os carros elétricos, que hoje estão crescendo, as vendas estão crescendo enormemente, né? Utilizam até 6 vezes mais minerais do que os carros convencionais. Como que a gente equilibra essa equação?
Bom, cada vez mais colocando conhecimento e colocando tecnologia para ajudar a gente a minerar com mais inteligência, né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui da Vale, né? A gente hoje extrai minério de ferro na Floresta Nacional de Carajás, que é no meio da floresta amazônica ali, e a gente preserva toda a natureza em volta. Temos uma área ali de em torno de 800 mil hectares ali, e a gente consegue utilizar 3% dessa área, e a gente preserva 97% da área, né? E a mineração é feita de tal maneira hoje, é planejada de tal maneira que a gente vai retornando à natureza aquilo que ela era antes da mineração chegar, né? A gente tem um mandato da população brasileira, por exemplo, para a gente usar um recurso que tem aqui, que é nosso, como país, e a gente tem a obrigação, hoje tem essa clareza muito grande de propósito dentro da empresa, a gente tem a obrigação de devolver aquilo do jeito que a gente encontrou, ou melhor do que o que a gente encontrou, né? Então, conseguir criar valor para o país, para as comunidades aí que estão em volta, mas ao mesmo tempo preservando o meio ambiente, isso é possível. Acho que o exemplo aí do que a gente faz lá em Carajás é um exemplo legal de ver como que pode ser a mineração hoje e no futuro.
Isso é bem interessante, porque as pessoas não sabem disso, né? No agro acontece a mesma coisa. Vira e mexe eu vejo apresentações onde eles mostram quanto que eles preservam. Então é isso, a tecnologia é sendo usada para aumentar a inteligência dos processos e aumentar a sustentabilidade, né? Então, quando você aumenta a inteligência, você está tentando tirar os impactos ruins e fazer a coisa trazer os resultados melhores sem a gente ter desgaste futuro. E no agro acontece igual, a preservação é muito interessante, a quantidade de preservação que eles fazem, enquanto com as novas tecnologias tiram mais produtividade agrícola também, é muito legal.
E hoje a gente fala só de inteligência artificial e tal, apesar dela ser digital, né, a infraestrutura dela é física, então você tem os data centers, os chips, os cabos, né? A Marta falou bastante sobre isso. Quais são os minerais que estão por trás dessa infraestrutura e que vão ser mais necessários daqui para frente, por exemplo?
Acho que um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Níquel também é outro metal de transição, é super importante, que a gente usa nas baterias, enfim, em vários componentes eletrônicos. As terras raras, como a Marta já colocou, são essenciais, principalmente para a indústria eletrônica, optoeletrônica, enfim. Então, eu diria que esses minerais aí raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro, aí, um futuro mais sustentável, onde a gente tenha mais qualidade para a vida humana, enfim. Então, eu vejo muito a mineração com esse propósito aí também, né? Acho que se pensar aqui um pouquinho, né? Tudo que a gente tem em volta da gente aqui, ou foi plantado, ou precisou de uma plantação aí para sobreviver, ou veio da mineração. Não tem outra fonte de materiais não seja essa, né?
Tudo então, começa com minério, né?
Ela começa de alguma maneira com minério. Então, e assim, a gente não para para se dar conta disso, né? Mas é bem legal a gente ver, se a gente olhar aqui em volta desse estúdio aqui, o que, que a gente tem de materiais aí que praticamente vieram na mineração, com exceção daquilo que foi plantado aqui, que são móveis, enfim, né?
É isso mesmo. E a IA, que tipo de influência você acha que ela tem na exploração de minérios hoje em dia?
Assim, bastante, né? A IA, assim, lá para a gente na Vale, ela não é tão novidade, apesar de que hoje a gente está no hype da IA, mas a gente já aplica a IA há pelo menos uns 10 anos aí dentro da Vale, tá? E a gente usa muito, nós começamos a usar a IA lá atrás, aí, principalmente para otimizar processos, tá? Então, por exemplo, a gente otimiza processos aí de uso de caminhões aí dentro das minas, tá? Então, caminhões é muito grandes, que transportam mais de 400 toneladas de minério na caçamba deles, né? A gente usa inteligência artificial para otimizar o percurso que eles têm que fazer, para otimizar a velocidade com que eles têm que usar para economizar mais combustível, vamos dizer assim, e gerar menos impacto ambiental. Então, esse é um exemplo assim, de como a gente otimiza. Né?
E esses veículos são autônomos?
Esses veículos, parte deles hoje já é autônoma, né? Então também a gente usa inteligência artificial também para poder guiar esses veículos. Mas até naqueles que não são autônomos, a gente passa para o motorista uma informação que ela é gerada por IA, de o que, que ele tem que fazer do melhor jeito possível para ser otimizado. Assim, é um dos exemplos, mas a gente tem inteligência artificial, por exemplo, né? É quando a gente olha a nossa cadeia estendida, que a gente chama, né? Então, na Vale a gente pega o mineral, né, minera ele, coloca ele num trem, beneficia ele, né, coloca ele num trem, transporta ele para um porto, né, e manda ele para algum cliente nosso, que pode estar no Brasil, pode estar fora do Brasil, a maior parte deles está fora do Brasil, e muitas vezes ele demora mais de um mês. Aí, por exemplo, quando a gente manda o minério para a China, ele vai chegar lá em mais de 50 dias, né? E muitas vezes a gente não sabe exatamente qual é o teor, quais são as características do mineral que o mercado vai estar demandando daqui a 50 dias, 50 e poucos dias. E aí como que a gente faz isso? A gente usa inteligência artificial para estar mapeando o mercado, para estar olhando o que, que a gente produz nas minas que a gente tem no norte, que tem um dado tipo de característica do mineral, e as outras que a gente tem na região sudeste, principalmente Minas Gerais. E a gente... Por exemplo, né, tem uma operação em Oman, onde a gente pega esses minérios e blenda eles aí. Oman já está mais perto da China, olhando o que, que o mercado vai demandar daqui a vamos dizer, umas duas semanas aí que está de Oman. Tá? Mas então é um outro exemplo, a gente tem diversos exemplos aí que a gente já usa inteligência artificial. Né? Mas o que eu acho que assim, é o grande, grande bifurcação que a gente está tendo agora, ou o caminho que está se abrindo, né? É que com essa melhoria da inteligência artificial dos modelos, cada vez mais a gente vai conseguir criar novos negócios que hoje até nem existem, podem não existir, mas que vão ser habilitados pela inteligência artificial, como exemplo aí do internet com e-commerce. Né? A gente hoje tem e-commerce porque tinha internet, né? Mas se ninguém imaginar um e-commerce antes de haver internet. Então tem coisas que hoje a gente não consegue vislumbrar, mas que a IA vai habilitar a gente aí a fazer como negócios novos. Né? Então eu acredito muito nessa nova virada que a gente vai ter na economia mundial, enfim, na maneira como a gente vive, é proporcionada aí pela IA como ela está hoje.
Quando a gente, até é interessante falar nisso, porque a gente está falando da IA, mas tem outras tecnologias que também são utilizadas. Eu lembro que antes da pandemia, eu tive a oportunidade de visitar uma consultoria aqui em São Paulo, que usava a realidade virtual, né, realidade estendida, para você enxergar o movimento desses caminhões no sítio, ou seja, onde estava acontecendo a mineração e o transporte, e quando você tinha aquela visão geral, né, você via os caminhõezinhos todos pequenininhos ali, em tempo real eles se locomovendo, você tinha a porcentagem de umidade, você já tinha informações que são impressionantes sobre o processo. A outra coisa que também é muito legal na fala, né, nessa discussão que a gente está tendo aqui, é exatamente isso, que quando vem uma nova tecnologia, as pessoas acabam focando muito na tecnologia em si, né, os usos ou o que ela tira, toda vez uma tecnologia, toda vez que entra uma tecnologia nova, ela tira coisa e traz coisa, né? Mas o que as pessoas têm dificuldade de enxergar é exatamente isso que o Paulo falou, é as próximas etapas. Então, se a gente pegar, por exemplo, o automóvel, ou se a gente pegar, né, qualquer coisa na história, a pessoa, quando surgiu o automóvel, fica pensando o que, que ele faz, se a gente vai andar mais rápido, se a gente tem risco, se a gente não tem risco, mas não consegue enxergar o quanto que ele amplia a civilização, consegue transportar coisa de um lugar para o outro, depois as consequências disso, as redes logísticas que surgem, a N transformações sociais que são maiores do que os riscos que trouxe ou aquela coisa imediata que a gente consegue ver. E no caso da IA, a gente tem falado isso bastante, né, Carol, aqui, que a IA ela tem o potencial, ela é inteligência, então ela tem o potencial de solucionar muitas das questões que a gente não conseguiu até agora solucionar, porque a gente não tinha essa quantidade, né, enorme e muito poderosa de inteligência que a gente agora tem junto com a nossa.
E a gente sempre fala muito aqui da generativa, né? Os exemplos mais palpáveis para a gente no dia a dia vem da IA generativa. Muito legal você trazer esses outros usos da IA que a gente não tem conhecimento muitas vezes, né?
Mas generativa, sem dúvida, ela é um passo aí que acelerou muito aí o que a gente consegue aplicar de inteligência artificial. Então, por exemplo, na Vale a gente tem hoje diversos aí agentes também ajudando a gente a fazer um monte de tarefas com mais segurança, com mais rapidez, possibilitando aí a gente ter resultados aí muito mais complexos, né? Vamos pensar assim, temas complexos aí que a gente tenha que lidar com uma documentação muito grande e tal. A gente hoje tem agentes aí que vão lá, leem essa documentação para a gente e já dão um briefing ali do que a gente precisa fazer, por exemplo, um projeto de engenharia. Tá? Então, a gente tem uma série de normas aí quando a gente faz uma operação nova, né? E que a gente tem que seguir essas normas aí, tanto normas internas de engenharia nossa, como normas legais, enfim, né? Então é um apanhado de materiais enorme, que antes demorava meses aí no empreendimento novo para a gente conseguir ter uma consolidação disso. Hoje, em horas, aí a gente consegue ter esse tipo de informação já alimentando um projeto na partida, né?
E vocês já estão conseguindo medir os resultados desse uso da IA? Porque muitas vezes, né, Marta, a gente conversa com as pessoas aqui e está tudo muito incipiente, começando o resultado prático, assim, de quanto monetizou, de quanto economizou, não vem ainda, não temos isso ainda muito palpável. Vocês já têm, por já trabalhar com isso há mais tempo e
temos,
tal?
Temos sim, né? Tem alguns deles que realmente não são mensuráveis em termos de dinheiro, mas que tem a ver com segurança, né? Outros são mensuráveis sim em dinheiro, né? A gente fez um projeto que a gente chama de usina modelo ali internamente, né? Que é um projeto onde a gente pegou o melhor que a gente conhece de automação, de tecnologias e IA, e a gente aplicou numa usina de beneficiamento de mineral lá em Itabira, tá? E a gente conseguiu melhorar a performance dessa usina e a eficiência dela em 25%. Tá?
Uau!
Por exemplo, todo o processo de mineração, então a gente pega lá em Itabira, é um minério de ferro, onde a gente está querendo enriquecer o teor de ferro nesse minério, para entregar para o nosso cliente um minério que de fato tem um teor grande, né? Só que para enriquecer nesse processo aí, a gente gera um rejeito, e esse rejeito aí, ele acaba levando um pouco de ferro junto, né? Com IA, com essas tecnologias todas na usina modelo, a gente conseguiu reduzir o ferro no rejeito em 26%. Né? Então a gente gera menos rejeito também, né? Que é um impacto que muitas vezes a gente não consegue medir em dinheiro, mas a gente consegue medir que ambientalmente lá é mais correto, ele tá gerando menos rejeito, né? E permite a gente fazer uma mineração mais ambientalmente correta, vamos dizer assim. Tá?
Eu tenho mais uma coisa que acho que a Carol perguntou, né, Carol, sobre utilizações. E eu queria complementar essa pergunta, porque eu imagino que além, né, na operação, etc., você falou da documentação complexa, a engenharia tem N normas, então para a gente se adequar realmente, eu imagino quanto que a IA ajuda. Mas eu imagino que ela ajuda também para fazer exportação, leis entre países, a avaliação de conformidades do que tem que ser feito, toda essa parte que antes dava muito trabalho para a gente conseguir entender, ou mesmo de traduções, eu imagino também que deve fluir em vários países aí, e aí as traduções das várias normas de vários lugares, se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu imagino que também isso ajude, né?
Ela ajuda assim, ela ajuda começando até operacionalmente no embarque do minério no navio, tá? Assim, o minério, ele para ser embarcado seguramente no navio, vamos pensar, esses navios grandes assim que a gente tem, eles levam até 400 mil toneladas de minério, então é um navio enorme, né? E 400 mil toneladas ali de minério, para ele ser transportado de uma maneira segura, ele tem que ter a umidade abaixo de um certo teor, que ele não é fixo, ele depende assim, do tipo de minério, ele depende das condições, como o minério foi extraído, transportado, armazenado, carregado no navio, né? Mas tem um nível seguro de umidade. Se passar desse nível seguro, o minério ele pode liquefazer dentro do porão do navio e quebrar o navio no meio. Tá?
Uau!
Então, como que a gente operava antes? Né? A gente carregava o navio, tirava amostras desse navio, mandava no laboratório, né? E dali a 4 horas a gente sabia o resultado, se estava seguro ou não estava. Mas o minério já estava dentro do navio. Descarregar o minério do navio é um negócio super complexo, tá? E 4 horas um navio parado ali, outro navio lá esperando, mas não podia usar o porto, né? Hoje, com inteligência artificial, a gente olha o passeio do minério todo ao longo, desde quando ele sai da mina até quando ele entra no navio, e a gente consegue hoje, com uma precisão de 97%, estimar a umidade que está lá dentro do navio. A gente continua fazendo os testes laboratoriais, né? Mas hoje a gente tem um nível de confiança de 97% que permite